Audiobook grátis apresenta. Os meses foram correndo. Eu estudava muito, mas, ou pelo esforço intelectual, ou por fraqueza física, estava sempre nervosa, irritada e magra. A minha preocupação constante era ser vítima de um desastre imprevisto. Nunca cheguei a casa que não esperasse encontrar minha mãe morta, nunca atravessei uma rua que não imaginasse ser esmagada por um carro, nunca desejei uma viagem que não temesse um naufrágio. Escondia essas coisas com recato, mas não podia fugir delas, numa obsessão imperiosíssima. Minha mãe não compreendia bem o meu mal, então procurava distrair-me. Eu ia agora raramente à casa da Ilhoa. Zero Maneco perturbava-me sempre a tremer, muito desmaiado, com as orelhas descabidas para a frente, a cabeça raspada à escovinha, cheia de falhas de cabelo, da cicatriz, dos seus trambolhões. Tinha o olhar parado, muito aberto, os ossos pareciam furavam-lhe a pele, franzida e mole, de um branco opilado. Doía-me ver aquela pobre criança, ser underline rando os dentes aos alimentos, sumida dentro da sua velha roupinha, que parecia crescer a cada uma das sacudidelas que ele lhe imprimia. Uma tarde, tínhamos saído e voltamos depois das 10 horas. Vimos luz no quarto da Ilhoa, mas eu sofria de uma enxaqueca tão forte, que nem nos lembramos de indagar a causa daquilo. Na manhã seguinte, corão fosse domingo, não saí. Fazia frio e eu estava lendo por dentro da janela, enquanto minha mãe preparava o aura-osso. Vi então passar um caixão de defunto para a casa da Ilhoa. Estremeci, o caixão pareceu-me de gente grande, e o maneco. Havia muito tempo condenado, era tão miúdo. Fui ver. O quarto da cozinha continuava limpo, somente as gravuras das paredes careciam de reforma. Ao fundo, perto do caixote da loiça, o dono da casa olhava fixamente para o chão, com as mãos pousadas nos joelhos afastados. A Rita encolhia-se a um canto, com os seus formosos olhos muito abertos, e a Carolina movia o formidável trambolho das suas pernas, agora muito inchadas, tirando roupas de urabaú e enchendo a bacia de água, incensando a casa. A porta do tabique estava aberta, e bem em frente, na cama estreita da irmã, o maneco dormia o último sono, tão magro, tão branco, tão fino, que mal se distinguia nos lençóis. A Ilhoa sentou-se aos pés da cama contemplando o cadáver. Quando morreu? Perguntei a Carolina, mostrando-lhe o irmão. Hoje de madrugada, já há muitos dias, que ele não conhecia ninguém. Tremia. Parecia que estava com frio e com acento agudo quando nasceu era tão gordo. Suspirou a Rain. Todas as vizinhas me invejavam. O meu rapaz. Entretanto, a Carolina lavava o irmão com um pano molhado, e vestia-o com muito cuidado, como se temesse desprender-lhe os braços ou as pernas. Pesava um abatimento extraordinário sobre aquela gente. Nenhum grito, nenhum acesso, nenhum ataque perturbou a tristeza grave, a solenidade daquela morte tão esperada e tão triste. Estavam todos cansados, silenciosos e quietos. Chegou enfim a hora das despedidas. A Rita beijou o irmão na testa, fechando os olhos, com um leve estremecimento que lhe percorreu o corpo. A Carolina beijou-o na boca, inundando-o de lágrimas. Zero pai abençoou-o muito comovido, a mãe então suspendeu nos braços aquele corpo imóvel de uma inagreza transparente, e conchegou-o ao peito, como se o quisesse guardar, depois beijou-o longamente, longamente, e foi depô-o no caixão, sem flores, sem um crucifixo, sem nada. Foi a primeira vez que eu a vi beijar um filho. Tive vontade de chorar e saí. No dia seguinte entrei pálida na aula mestra, notando meu abatimento de semi que eu fora nomeada e que principiava a vencer ordenado. Fiquei logo contente, tão perturbada, que pouco entendi das lições e fui de uma benevolência excessivamente agradável para as minhas discípulas. Olhava impaciente para o relógio, como se o meu olhar impelisse os ponteiros para o desejado ponto. Almejava dar a grande nova à minha mãe. Eu ia e vinha da escola cora duas meninas da minha vizinhança, a quem o irmão ia buscar sempre às 3 horas, mais logo nesse grande dia o rapazito tardava e eu tinha ímpetos de sair sozinha. Ao princípio deixava minha mãe o ferro e ia levar-me e buscar-me, não queria que eu andasse só, depois travei conhecimento com essas pequenas, filhas de um carpinteiro, um bom homem honesto e franco, que morava no mesmo quarteirão da nossa rua. A pouco e pouco esvaziou-se a aula, e o filho do carpinteiro, sem se lembrar das irmãs. Fechei as gavetas da mesa, pus-me em ordem de partida. Saíram as últimas pessoas, ficamos só as três. Na sala, ainda há pouco ruidosa, reinava um silêncio apenas cortado pelo tic-tac do grande relógio de parede, colocado sobre o crucifixo de marfim, em frente ao retrato litografado do imperador. As detias filhas do carpinteiro abriam a boca bocejando e encostavam-se às carteiras envernizadas, esperando ouvir a voz do irmão a chamar por elas. Assim estivemos até às 4 horas. Elas com fome, eu desesperada de impaciência reprimida. Logo que o pequeno chegou, saí juazia a correr, arrastando comigo as minhas companheiras. Ao ver minha mãe, lancei-me nos seus braços, participando-lhe tudo. Que jubiloso! Instante, esse era que eu, tremula de comoção, disse poder contribuir para nossa subsistência. Falei voluvelmente, loquazmente, beijando-a repetidas vezes nas faces, a boca, nos olhos, com uma efusão de ternura pouco vulgar em mim. Depois de uns instantes, mais calma, chamada à reflexão pela sua placidez, combinamos sair no dia seguinte, domingo, a procurar na vizinhança do Solégio uma casa pequena, independente e clara. Acabava-se a humilhação do cortiço, em breve deixaria de passar por aquele grande portão que me fazia corar de vergonha. Para esse fim, saímos na manhã seguinte. Estavam a concluir uma casa pequena, alegre e bonitinha, quase em frente ao Solégio. Convinha-nos. Dirigiram-nos ao senhorio. O aluguel absorvia meu ordenado inteiro. Saímos desconsoladas e pensativas. Calculávamos, em silêncio, as probabilidades de realizarmos a mudança. Tornámos a passar pelo chalete e paramos. A véu era elegante, cor de pérola, com uma veneziana de cada lado da porta e em cima os lambrequins de madeira, aos bicos, guarnecendo o beirai do telhado. Continuámos a andar, sem dizer palavra. Realmente precisávamos tomar uma resolução, mas como o chalete não estava ainda concluído, decidimos esperar, sempre dizendo que não nos convinha, mas com sentido nele. Assim estivemos muitos dias, até que uma circunstância inesperada obrigou-me ao arrojo de o alugar. Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal, e tomava notas da explicação de física, quando, levantando a cabeça, vira olhar atentamente para mim um rapaz desconhecido, alto, elegante, com os grandes olhos muito brilhantes. Baixei imediatamente os meus para o livro de apontamentos, contra a vontade, porém, erguia-os de vez era quando e fixava-os rapidamente no ponto da sala, de onde me vinha o doce brilho daquele par de estrelas luminosas. Deliciosa é a atormentadora hora. Urá, colega, arraiou lado, compreendeu a minha perturbação, e ria-se baixinho. Ao sairmos, disse-me ela maliciosamente. Bravo! Ele é muito chique. Empregou muito bem o seu amor, minha senhora. E fez-me rasgadamente uma cortesia, deixando-me embaraçada. O amor, imprudente rapariga, que me foi ela dizer. Que misteriosa porta abriu diante de mim. Quem seria aquele rapaz? Que faz ali? Não o soube nunca. Oh, que ó certo é que os seus olhos não se desfitavam de mira, e que eu tremia, corava, desfalecia de confusão é de enleio. De repente, vi-me rodeada por todas as alunas da classe. Elas davam-me os parabéns, sorrindo, segredavam-me coisas de que eu não podia entender o sentido, pedia-me que lhes mostrasse as cartas recebidas, beliscavam-me chamando-me sonsinha. Eu não sabia defender-me, estava assustada e curiosa, como se tivesse de ouvir uma verdade. Por fim, a minha mestra apareceu à porta, mesmo ao pé do tal rapaz dos olhos negros, e chamou-me. Obedeci e passei perto dele de cabeça baixa, como se tivesse praticado um crime e não sentia o chão sob os pés. Ia aérea, ia nervosa, ia doente, ouvindo o pigarro indiscreto de todas as minhas companheiras agrupadas no corredor. Quando me vi na rua, respirei o ar livre da noite, uma noite muito estrelada, com verdadeira alegria. Tomamos o bonde e olhei para trás, ele entrara também. Apeámo-nos na esquina, ele apeou-se e seguiu-nos. Senti momentaneamente um grande júbilo, mas veio-me em seguida um pavoroso medo de transpor à sua vista o negro, o medonho portão do cortiço, aberto como uma goela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Diminui a marcha vacilante. A professora perguntou-me o que eu tinha, pretextei uma enxaqueca, e ela deu-me bondosamente o braço. E assim nos fomos, a pouco e pouco, aproximando da minha triste casa, daquele quarto metido no fundo de uma viela lamacenta. Chegamos por fim ao portão do cortiço, paramos ambas, ela despediu-se, dando-me um beijo carinhoso e aconselhando-me cuidado, que dormisse bem abafada, que tivesse cautela com as constipações e seguiu apressada com um ar diferente do costumado. Eu entrei sem olhar para trás, com o rosto em fogo e o coração aos saltos, em batimentos desequilibrados. O rapaz dos olhos brilhantes passou, ouvi-lhe os passos, e vi-lhe a sombra desenhada fugitivamente numa parede branca. Nunca mais o tornei a ver na escola nem em parte alguma mais, foi ele quem me decidiu a alugar definitivamente o pequeno chalete Cordy. Pérola, de venezianas verdes e lambrequins de madeira guarnecer o beirai do telhado. Entretanto, só agora, através de tantos dias de amarga experiência, me nasce no espírito esta dúvida que não me alvoroça, e me faz ter piedade de mim mesma. Seria a mim ou a dona Aninha que aquele rapaz dos olhos negros seguia? E tudo me faz crer que era ela. Vi,